Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. A Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora convosco. Já microfone Filomeno Lopes. O Papa Francisco está comovido com as numerosas mensagens de afeto e proximidade que continua a receber nestas horas. É o que informa o comunicado da sala de imprensa da Santa Sé. O impacto das alterações climáticas na economia global poderá atingir proporções sem precedentes, com o PIB global a sofrer uma redução de 16% a 22% devido aos riscos climáticos até 2100. A conclusão é do relatório The Cost of Inaction, Guide to Navigating Climate Risk, realizado pela Boston Consulting Group em parceria com o World Economic Forum. Estes e outros os principais temas para desenvolver já. Nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco, boa e serena audição. A sala de imprensa da Santa Sé publicou na tarde desta segunda-feira, dia 17 de fevereiro, o seguinte comunicado. O Santo Padre continua apirético e prossegue com a terapia prescrita. A sua condição clínica é estável. Esta manhã ele recebeu a Eucaristia e depois se dedicou a algumas atividades de trabalho e à leitura de textos. O Papa Francisco está comovido com as numerosas mensagens de afeto e proximidade que continua a receber nestas horas. Em particular, deseja agradecer àqueles que estão atualmente hospitalizados pelo carinho e amor que expressam através de desenhos e mensagens de pronta recuperação. Reza pelos doentes e pede orações por ele. Entretanto, a sala de imprensa da Santa Sé trouxe ontem, segunda-feira à tarde, ainda uma atualização sobre o estado de saúde do pontífice hospitalizado na Policlínica Romana, que salienta que os resultados dos exames realizados nos últimos dias e nesta segunda-feira demonstraram uma infecção polimicrobiana das vias respiratórias, o que levou a uma nova modificação da terapia. Todos os exames realizados até o momento são indicativos de um quadro clínico complexo que exigirá internação hospitalar adequada. O pontífice permanece, portanto, sob monitoramento hospitalar, reiterou o porta-voz vaticano, informando em resposta a perguntas dos jornalistas que, no momento, não há previsão sobre a sua alta hospitalar e que para o Papa é prescrita a regra de repouso absoluto determinado pelos médicos. Motivo pelo qual, às 12 horas do domingo, ele não pôde conduzir pela primeira vez a oração dominical do Ângelus Domini. Também foi informado que, devido à hospitalização do Santo Padre, a audiência geral de amanhã, quarta-feira, dia 19 de fevereiro, foi cancelada. O impacto das alterações climáticas na economia global poderá atingir proporções sem precedentes, com o PIB global a sofrer uma redução de 16% a 22% devido aos riscos climáticos até 2100. A conclusão é do relatório The Cost of Inaction, a SEO Guide to Navigating Climate Risk, realizada pela Boston Consulting Group em parceria com o World Economic Forum. As catástrofes relacionadas com o clima provocaram danos superiores a 3,6 mil milhões de dólares a nível mundial desde 2000, e o risco é crescente num mundo em rápida transformação, onde a passividade das empresas ameaça não só a sua competitividade, mas também a sua sobrevivência a longo prazo. Pode ler-se num comunicado citado pelo jornal Angola Online. Os chefes de Estado e de governos africanos alertaram para os combates em curso no Sudão, na 38ª Cimeira da União Africana, que decorreu em Addis Abeba, Etiópia. Os chefes de Estado e de governo apelaram ao fim da violência e à distribuição de ajuda humanitária a milhões de pessoas. Nas últimas semanas, o conflito intensificou-se com os bombardeamentos, os ataques aéreos e os ataques de drones que continuam a atingir as zonas povoadas. No discurso proferido durante o evento na Etiópia, o secretário-geral da ONU descreveu a situação como uma catástrofe de escala e brutalidade impressionantes e alertou para o fato de estar a alastrar cada vez mais a região. A brutal guerra civil do Sudão aproxima-se do seu terceiro ano, deixando um legado de fome, deslocação maciça da população e insegurança crónica. De facto, cerca de 30,4 milhões de pessoas, mais de 2/3 da população total, necessitam de assistência, desde cuidados de saúde a alimentos e outras formas de apoio humanitário. Os combates conduziram a um colapso econômico, fazendo disparar os preços dos alimentos, da gasolina e de outros bens de primeira necessidade, colocando-os fora do alcance do cidadão comum. As Nações Unidas preparam-se atualmente para lançar um apelo a um financiamento recorde de 4,2 mil milhões de dólares para apoiar as operações de ajuda no país. O governo da República Democrática do Congo, RDC, acusou o exército do vizinho Ruanda de ter entrado na cidade de Bukavu, no leste do país, em parte ocupada este fim de semana pelo movimento 23 de março, M23. O governo está a acompanhar hora a hora a situação em Bukavu, marcada pela entrada do exército ruandês e dos seus auxiliares, adiantou o governo num comunicado, não obstante o Ruanda negar a presença das suas tropas em território congolês. Apesar dos apelos da comunidade internacional a um cessar-fogo, o Ruanda persiste no seu projeto de ocupação, pilhagem e prática de crimes e violações graves dos direitos humanos no nosso território, referiu. O governo da RDC garantiu estar a fazer tudo o que está ao seu alcance para restabelecer a ordem, a segurança e a integridade territorial e instou a população de Bukavu a permanecer em casa e a não se expor para evitar ser alvo das forças de ocupação. Bukavu, Goma e todos os outros cantos ocupados do Kivu Norte e do Kivu do Sul são o símbolo da nossa resistência. Permaneçamos todos de pé, vigilantes, resistentes e unidos perante esta provocação, atrás das nossas forças armadas e do Presidente da República. O comunicado foi emitido depois da União Africana ter alertado para a balcanização do leste da RDC, onde o conflito se intensificou nas últimas semanas devido à ofensiva do M23, que conquistou vários territórios. O M23, que é apoiado pelo Ruanda, segundo a ONU, e países como os Estados Unidos da América, a Alemanha e a França, ocupou este fim de semana partes de Bukavu, a capital estratégica da província do Kivu do Sul. O conflito entre a RDC e os rebeldes do M23 intensificou-se nos últimos meses e o movimento armado ocupou, em finais de janeiro, a capital da província congolesa do Kivu Norte, Goma. Entretanto, os restos mortais de 14 soldados sul-africanos que perderam a vida na RDC foram repatriados para a África do Sul e os soldados homenageados com uma cerimónia na base da Força Aérea em Pretória. O presidente Cyril Ramaphosa prestou homenagem à bravura e sacrifício dos soldados e disse que, citamos, foram chamados para servir em missões em todo o nosso continente, bem como em missões internacionais, e responderam a esse chamado com coragem. Como nação, estamos incrivelmente orgulhosos dos nossos bravos soldados caídos. Honramos o nosso dever trazendo-os para casa. Os soldados foram mortos no mês passado durante confrontos entre o exército da RDC e os rebeldes do Movimento 23. O trágico evento destacou as condições perigosas que as forças de paz enfrentam enquanto trabalham para estabilizar as regiões afetadas pelo conflito. O presidente Ramaphosa enfatizou ainda mais a importância da missão dos soldados na RDC. O presidente de Moçambique reiterou que o diálogo para o fim da crise pós-eleitoral vai ser alargado, apelando à União e condenando a destruição de infraestruturas nos protestos que afetam o país. Nós queremos alargar depois este debate para todos os setores sociais. É falando que a gente se entende, declarou a comunicação social Daniel Chapo, à margem da reunião do Comitê Central da Frelimo, que decorreu na cidade de Matola, nos arredores da capital moçambicana. O presidente moçambicano está em diálogo com partidos políticos para discutir reformas estatais, incluindo a alteração da lei eleitoral e da Constituição, iniciado pelo anterior presidente Filipe Nyusi, face à crise pós-eleitoral no país. Em janeiro, Chapo anunciou consenso sobre termos de referência para discutir reformas estatais, incluindo alterações à lei eleitoral, após um encontro com quatro líderes de forças partidárias. Daniel Chapo criticou a destruição de infraestruturas durante os protestos no país, defendendo a união e apelando para o diálogo. Apelar também para que possamos cessar com estas questões relacionadas com manifestações, que são violentas e que estão a destruir o tecido social e econômico que nós construímos durante anos, tanto no setor público como privado, acrescentou. Segundo Chapo, além das reformas à lei eleitoral, o diálogo para o fim da crise pós-eleitoral vai incluir discussões ligadas ao processo de descentralização do poder, um processo que tem também a ambição de recuperar valores sociais. Nós sabemos muito bem e reconhecemos que precisamos de recuperar alguns valores. São valores relacionados com moral, com ética e também a juventude precisa saber de onde é que nós saímos, onde estamos e para onde é que vamos, declarou. A Tanzânia e Ruanda garantiram que vão continuar a apoiar Moçambique no combate ao terrorismo em Cabo Delgado, à luz dos acordos entre os Estados. De acordo com a Rádio Moçambique, citado pelo jornal Angola Online, são compromissos assumidos à margem da 38ª Cimeira Ordinária da União Africana nos encontros à porta fechada que o presidente Daniel Chapo manteve com os seus homólogos da Tanzânia e do Ruanda, Samia Suluhu Hassan e Paul Kagame, respectivamente. A mesma fonte refere que a ministra moçambicana dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Maria Lucas, lembrou que tanto a Tanzânia como o Ruanda ainda mantêm as suas tropas em Moçambique, mesmo depois da saída da SAMI, que também combatia o terrorismo em Cabo Delgado. Maria Lucas referiu que o presidente da República, Daniel Chapo, e os homólogos da Tanzânia e do Ruanda assumiram o compromisso de trocar visitas diplomáticas entre si, faltando a marcação de datas para sua efetivação. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudator Jesus Christus.
Minje, mi si nang babu respira, mi si nang babu descansa, mi si babu vive. Mi si nano.